Muito bem, Wellington, muito obrigado, pelo convite. Eu vou dividir a minha resposta em cinco blocos, ok? Tentando responder às cinco perguntas, do objetivo central da reportagem, tá? Então, primeiro bloco, falar um pouquinho sobre por que que as pessoas demoram tanto para procurar ajuda, né? Já que isso é tão comum nos dias de hoje. Como identificar os sinais que demonstram que já passou da hora dessa pessoa procurar ajuda, onde que o esgotamento ele pesa a mão, onde ele gera mais sofrimento e consequências nas áreas da vida dessa pessoa, né? O que muda ao iniciar o tratamento, um tratamento adequado para o esgotamento, porque tem uma especificidade. E por fim, onde conseguir ajuda, né? Dar os caminhos aí para que as pessoas consigam encontrar um tratamento de qualidade, né? Então vamos para o primeiro. Né, porque que muitas pessoas demoram para procurar ajuda. Eu identifico, né, no momento que eu estava meditando aqui na resposta, eu coloquei três principais problemas. O primeiro deles é a normalização do sofrimento. Nós estamos acostumados, Wellington, a vivermos cansados, a ignorarmos a nossa necessidade de sono. Aquela irritabilidade no final do dia é quase comum, né? É até que esperado ficar irritado no final do dia. Então, nós passamos a normalizar sintomas que acarretam aí num tipo de sofrimento descomunal, principalmente no cenário do Brasil. Nós somos o país mais ansioso do mundo, o segundo mais depressivo das Américas e o quarto mais estressado do mundo. Então, aqui nós temos um território tomado pelo estresse crônico, pela ansiedade generalizada e pela síndrome de burnout, né, que hoje são patologias do trabalho, né? Então, note, quando nós começamos a normalizar sintomas, é como se estivéssemos ali em banho-maria. A gente vai cozinhando aquela situação a longo prazo. E quando você menos perceber, você já teve vários prejuízos. Você já está sofrendo demais, já está cometendo muitos erros no trabalho, está perdendo suas relações familiares. Tudo porque nós normalizamos o sofrimento. Né? Tudo aquilo a vida é assim, todo mundo é assim, puxa, no meu contexto de trabalho, é assim mesmo, né? A gente leva a vida assim e aquele sinal de alerta ele fica desligado. Né, que é tão importante para a gente cuidar com antecipação. O segundo, né, entrando um pouquinho mais na mente, né, dos motivos, é a distorção cognitiva propriamente dita, né? Distorção cognitiva significa uma visão enviesada, uma interpretação sobre o que acontece na nossa vida que está afastada da realidade, né? Como é que isso funciona, né? Por exemplo, nós podemos dividir a nossa experiência na realidade, na vida, em três visões: visão de si mesmo, visão das outras pessoas e do mundo, e por fim, a visão de futuro. A depender da forma como eu me enxergo, lidando com essa visão a respeito de mim, dos meus recursos de enfrentamento, com quem eu sou, da onde eu vim. Eu posso subestimar as ferramentas de enfrentamento da vida. A depender da forma como eu enxergo o mundo, eu posso criar dentro de mim uma sensação de insegurança, de que o mundo é um lugar muito perigoso, de que só existem pessoas más, que não existem oportunidades e por aí vai. E a mais perigosa de todas, que é a visão de futuro, eu posso imaginar que eu jamais conseguirei resolver essas coisas, de que não existe esperança, portanto, gerará dentro de mim uma desesperança. Note, a distorção cognitiva é quando você tem uma interpretação distorcida dos fatos. Na grande maioria das vezes, as pessoas têm uma visão distorcida sobre si mesmo. Ela só considera aquilo que foi de ruim, aquilo que aconteceu de ruim em sua vida. E acaba desqualificando tudo aquilo que foi positivo. Segundo momento, né, uma generalização instrumentalizada, basicamente, né? Porque todas as pessoas, uma pessoa foi má com ela, ou um grupo de pessoas não foi agradável a ela, logo ela generaliza isso para o mundo inteiro, né? Uma situação difícil aconteceu, um evento traumático aconteceu, e aquilo acaba sendo a tônica do mundo, ou a tônica da realidade. E é claro que o mundo não é enviesado da maneira como ela acredita. E por fim, de que não há esperança, visão de futuro. É claro que há esperança, é claro que há solução dos problemas, né? Porém, a pessoa, ela acaba fundindo a visão que ela tem desses três, dessas três esferas da vida, visão de si mesmo, das outras pessoas e do mundo e do futuro, e projeta. Eu vou, né, pegar aqui um termo da psicanálise, ela projeta essas insatisfações para o mundo, né? Ou seja, um processo de distorção cognitiva é enxergar o mundo de uma maneira distorcida. Então, por ela ter uma desesperança natural, ela acredita que talvez nunca vai conseguir resolver. Ela vai ser sempre assim. Ela vai acreditar, o problema sou eu. Eu não tenho como mudar. Aquele jargão, né, aquele ditado popular, né? Eu nasci torto, vou morrer torto. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim. Vou viver assim, vou morrer assim. Ah, o que é uma grande mentira. Isso, né, essa visão que a pessoa tem, essa baixa de guarda que a pessoa tem, acaba também dificultando, né? Pontuamos aí na distorção cognitiva. E por fim, eu acredito que essa é tão importante quanto, mas é a mais conhecida de todas, que é o preconceito, a vergonha, o estigma, né? Terapia para doido. Terapia para quem tem dinheiro, né? Terapia para quem é da elite da sociedade, não é? Ou seja, procurar ajuda é tido como fraqueza ou como privilégio, não é? Ou até mesmo a pessoa pode encarar fazer terapia, procurar ajuda como fracasso. E eu não conseguir lidar com isso, logo vou ter que pedir ajuda para um profissional que cuida de doido, entre aspas, né? Que cuida de doido. Então, é uma visão insustentável sobre a realidade, né? Isso impacta, isso, na verdade, a raiz dela é da sua própria distorção cognitiva. Aquela visão sobre os outros e o mundo, o terapeuta está ali. Então, se a pessoa pensa que ninguém pode ajudá-la ou de que ela será um fracasso por pedir ajuda, né, acaba atrapalhando o meio do caminho, tá bom? Então, essas são os três principais motivos, a minha visão, sobre o porquê as pessoas demoram tanto. Mas, porém, chega num momento que se torna insustentável. Porque, apesar de sua visão sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o seu futuro, sobre a sua normalização do sofrimento, sobre seu estigma e vergonha, vai chegar uma hora que vai doer demais, vai incomodar demais, vai gerar muitos prejuízos. Ah, e assim, em todas as áreas da vida. Então, como que a pessoa ela identifica, né, se passou da hora de pedir ajuda, né? O quanto ela normalizou o seu sofrimento, que passou da hora, né, dela cuidar disso. Primeiro, os sintomas persistem, né? Aquele mal-estar durante a semana, aquela irritabilidade, aquela impotência sexual, aquelas brigas, aquela falta de paciência. Acontece sempre. Esse sempre entre aspas, tá? Não, o objetivo não é generalizar, mas ela acontece com muita frequência. A pessoa não dorme bem, acorda mal todos os dias, não sente que o sono não foi restaurador, persiste por vários dias. Ela já está percebendo que a alimentação dela está péssima e ela só quer comer junk foods. Isso persiste por vários dias. Aquele chocolatinho necessário à tarde para ela comer, para voltar a ter energia, se torna frequente. Aqui eu posso. Aquelas oscilações de humor, né? Uma hora está muito feliz, outra hora está muito triste. Elas se persistem ao longo do tempo, né? Uma coisa é ser pontual, tá? Todos nós temos pontualmente esses sintomas, porque a vida não é uma torta de morango, né? A vida não é um mar de rosas. A gente tem um sofrimento natural inerente da vida. Agora, o excesso não é natural. O excesso não é comum. O excesso não é aceitável. A persistência, portanto, reflete, né, esse excesso de sintomas. Então, se a pessoa já convive com sintomas desde 2025, 2024, 2020, 2015, 2010, 2025, 2005. Puxa, olha quanto tempo as pessoas passam sofrendo porque elas acreditam que é normal, entre aspas, não é? Então, a persistência é um sinal de que já passou da hora, não é algo pontual, é algo crônico, tá? Segundo motivo, a perda de controle sobre o próprio funcionamento. A pessoa não tem a mínima ideia do que fazer quando ela está num dia ruim. O descanso já não está Fazendo efeito. Os finais de semana se tornaram só uma desculpa para a pessoa se entorpecer. A força de vontade parou de funcionar também. O que que a pessoa faz? Diante de um desafio, diante de um problema, nós precisamos estar motivados a resolvê-lo. Agora, a pessoa, quando ela enfrenta algo e não sabe como resolver, isso já é um grande sinal, não precisa estar associado ao sofrimento, tá? Diante de um problema, nós precisamos procurar alguém que saiba resolver aquele problema. Ah, trago como exemplo o próprio dentista. Quando você está com uma dorzinha leve de dente, faz sentido você pensar, ah, é normal. Ah, não, depois eu vejo. Não, vou fazer, procurar uma receita na internet aqui para poder passar no dente que vai passar. Claro que não, provavelmente já é uma cárie. Então você tem que procurar um profissional para resolver isso, não? Aí você procura o dentista, ele vai lá e resolve o teu problema sem grandes prejuízos. Porém, se você relativizar tudo isso, se você não escolher a ação para resolver efetivamente aquele problema, é como se você tentasse fazer ali uma solução A, B e C, mas não resolvesse efetivamente, aquilo se torna um procedimento de canal, que é muito mais doloroso, né? Muito mais custoso, gera prejuízo, gera dor. Então, quando a pessoa já não tem mais autonomia para decidir qual que é o melhor tratamento, ela precisa procurar. Se ela não consegue resolver ela mesma, ela precisa procurar ajuda o quanto antes. E por fim, aquela goteira, aquele fantasma que fica, ali tirando a nossa paciência do mundo interno. Pensamentos acelerados a maior parte do dia, todos os dias da semana, uma autocrítica que não para, o juiz interno pesa a mão dentro de você, uma sensação esquisita de que parece que o dia não vai ser bom ou alguma coisa ruim vai acontecer, ou alguma coisa está de errado e você não está conseguindo dar nome, né? Então, esse conflito interno, aquela agonia que chega até a garganta e você fala: Meu Deus do céu, eu não faço ideia do que está acontecendo. Então, quando os sintomas persistem durante muito tempo, quando você já não tem controle de solução na sua própria vida, ou seja, você não consegue resolver sozinho, e quando esse ruído interno persiste, é constante, não apenas os sinais fisiológicos, né, os sintomas fisiológicos, isso demonstra que já passou muito da hora. Muito da hora. Dava para resolver antes. Entende? Dava para resolver antes. Mas agora se tornou um procedimento de canal. E a gente precisa fazer uma cirurgia, né? Utilizando a alegoria a nosso favor. O próximo tema, né? Qual que é, então, as consequências na vida dessas pessoas? Né? Os sinais até agora, né? Eu trouxe apenas sinais internos, na própria vida da pessoa, na própria realidade, experiência de vida da pessoa. Mas se a gente começar a olhar para o lado, né? Nas áreas sociais, nas esferas sociais, lá também tem prejuízos. Por exemplo, o trabalho, né? Eu atendo profissionais de alta responsabilidade, né? Eles são profissionais, como se fosse um corredor profissional, um atleta mesmo, e eles precisam entender que ao menor erro ou equívoco que eles cometem, o prejuízo, às vezes, ele pode ser de milhões. Ou o emprego de muitas pessoas podem estar em risco por um erro dele, porque ele está numa cadeia, né, profissional muito estratégica. Então, a maioria dos erros que esses profissionais cometem é justamente o seu não gerenciamento do estresse, a não restauração do sistema que faz você aguentar o estresse. Wellington, nós aprendemos a performar, mas ninguém nos ensinou a restaurar esse sistema. Porque o problema não é o estresse, o problema não é o desafio, o problema não é as intempéries da vida. A vida carrega isso, é inerente. Como eu disse, a vida não é uma torta de morango, mas isso não quer dizer que você tenha que viver do jeito que vive hoje, num sofrimento eterno. Muito pelo contrário, o sofrimento e a felicidade são caminhos diferentes, não são extremos de um lado e o outro, né, da mesma via. Então, no trabalho, a pessoa que não gerencia o teu estresse, que não gerencia a tua ansiedade, o teu esgotamento, vai ter queda de foco e desempenho no trabalho, vai cometer erros bobos que não cometia antes. Vai ter aquela sensação, né, de corrida dos ratos, né? Você sempre está correndo atrás de alguma coisa e não consegue chegar nunca. Isso vai gerar um esgotamento. Nas relações pessoais, familiares, amorosas, nem se fala, né? Aquela irritabilidade que você só briga com as pessoas que mais te ama, aquele afastamento, né? Você não aguenta mais, sua energia social já foi embora e você não tem mais paciência para ir no churrasco, para ir no aniversário da mãe e do pai. Não tem mais paciência para orientar o teu filho. Você não tem mais aquela vontade de conversar com a tua esposa, né? Ah, o sentido da vida vai embora, né? Essa é a conta que o estresse, e aí eu coloco o estresse como bloco, tá? Que conecta o estresse crônico, ansiedade generalizada e síndrome de burnout, tá bom? Eles compartilham o mesmo sistema fisiológico. É, então você acaba perdendo o prazer pela vida, né? Você entra num piloto automático, aquele piloto automático que, igual do filme Clique, do Adam Sandler, né? Você só quer viver as fases boas da vida, as fases boas da vida. Porém, né, no final desses pulos, né, você descobre que a vida também é parte chata, a vida também é um incômodo, a vida também é tristeza. E quando você integra e decide experimentar cada fase da vida, cada momento, por mais incômodo que seja, você está vivendo em potência máxima. Quando você só quer o lado bom, o lado gostosinho da vida, né, você não está preparado para viver a vida que lhe é de direito. Na verdade, você só quer os recortes positivos e, tristemente, na realidade de hoje, talvez essa motivação de viver só o lado positivo é só para mostrar para as outras pessoas em redes sociais, né? Ou seja, você acaba instrumentalizando a vida, né? Muito triste. Nos efeitos no corpo nem se fala, né? Sono ruim, tensão, os seus índices do hemograma estão bagunçados, exaustão, né? O descanso não recupera. Essa é a conta, né? Porque a pessoa simplesmente se deixou guiar por distorções cognitivas. Né? Muito bem. Para não se alongar muito, digamos que essa pessoa, mesmo debilitada, mesmo com todos esses prejuízos internos e nas suas esferas sociais estejam ali, né, cobrando a conta, ela decide fazer ali o tratamento. Note, um psicólogo que está habilitado para cuidar de casos de estresse crônico, ansiedade e burnout, né, ele deve se atentar às sete regulações. E essa divisão é minha, tá? Isso é experiência empírica minha depois de 3 mil atendimentos. Eu notei que não, por mais que nós, né, psicólogos, principalmente que trabalhamos na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né, que seria a TCC, né, as técnicas baseadas em evidências, a neurociência, né, puxa, eu bebi das melhores ferramentas que existem na atualidade para poder cuidar disso. Né? Eu faço parte do ISMA-BR, que é o Instituto Internacional de Gerenciamento do Estresse. Eu tenho formação em Harvard em gerenciamento do estresse. E o que que se nota, o que que se fala? Que nós precisamos olhar para o ser humano de forma integrativa. Não é apenas a parte cognitiva e comportamental. Ela faz parte de sete regulações. Reitero, essa forma como eu vejo o processo terapêutico, ok? Então, eu vou falar para vocês o que que muda ao iniciar o tratamento com essas sete visões, essas sete abordagens por parte do terapeuta. Então, a primeira de todas é a cognitiva. Ora, quando a pessoa ela regula a sua questão cognitiva, ela está cuidando do filtro que passa toda a realidade que ela experimenta. Então, lembra aquelas três visões? Visões de si mesmo, do mundo, do futuro? Quando você começa a regular, e aí por técnicas baseadas em evidências, sempre, tá? Sempre. Você começa a mostrar ao paciente o mecanismo que controla as suas emoções, que é justamente as interpretações. O paciente ele vai fazer o seguinte movimento. Uau, não é as coisas que acontecem na minha vida que importam. E sim a forma como eu as interpreto, porque a interpretação gera emoção e não a situação que gera emoção. E aí você vai jogando esses conceitos, ela vai tendo esses insights de realidade. Puxa, eu estou entendendo o mecanismo da minha cabeça. Puxa, é interessante. Se as emoções que tanto me afligem, me tanto faz mal, se as reações fisiológicas que causam tanto desconforto, e se meu comportamento está muito desajustado nos momentos que acontecem as emoções ou as situações da vida, a raiz disso tudo é o pensamento, a interpretação que nós temos na situação. E aí, o paciente percebe que ele tem um controle sobre o que pensa. Logo, se ele muda o que pensa, ele muda o que sente, ele muda o que se sente no corpo, ele muda a forma do seu comportamento. Então, ele ganha aqui autonomia, ele não se torna mais refém. Ele não se torna mais refém dos próprios pensamentos. A segunda regulação é o comportamental, é justamente aquilo que você faz para poder criar uma rotina, criar um estilo de vida. Para que você viva melhor, apesar do sofrimento inerente na vida. Aqui na parte comportamental, nós fazemos as intervenções, né? Nós vamos cuidar do sono, nós vamos cuidar da rotina, nós vamos cuidar do gerenciamento do tempo, nós vamos cuidar do ambiente de trabalho, da mesa de trabalho, do que ele faz quando ele retorna para casa, dos procedimentos. Então, é o enfrentamento. Podemos dizer assim, é o enfrentamento. O que ele faz diante de tais situações? Às vezes, na terapia, nós até fazemos algumas sessões de role play, que seria aqueles treinamentos. Quando acontece situação A, o que que você faz? Na situação B, o que que você faz? É claro, qual é a interpretação adequada para essa situação, que nós vamos chamar de reestruturação cognitiva na TCC. Não é? Ao passo que o paciente faz o que nós chamamos na ACT, que é a terapia da aceitação e compromisso, que é uma terapia de terceira onda, a desfusão cognitiva, quando ele se separa dos pensamentos, quando ele consegue entender que pensamentos e emoções não são a própria realidade, não são nem ele, são processos mentais que ele consegue observar de cima. Né? O próximo seria a regulação emocional. Como você nomeia aquilo que sente? Acredite, as pessoas sofrem, porque em sua grande maioria elas não sabem o que estão sentindo. Elas vão falar em terapia que é ansiedade, e às vezes não é ansiedade. Às vezes elas vão falar que é depressão, e às vezes não é depressão. Elas vão falar que às vezes é estresse, às vezes não é estresse. Elas vão dar nomes confusos, porque, elas não fizeram uma faculdade de psicologia, elas não fizeram especializações em Harvard, elas não fizeram um estudo aprofundado nesse campo, né? Então não dá para a gente cobrar isso das pessoas, mas nós precisamos atentá-las de que elas precisam procurar ajuda de quem sabe, porque o caminho se torna mais curto, não? Então veja, na parte emocional, tudo aquilo que a gente nomeia, a gente consegue diminuir a sua intensidade no mundo cognitivo. Então, nós vamos cuidar das emoções, vai ter muito acolhimento, a gente vai investigar os momentos mais difíceis da vida, se a pessoa quiser, é claro. A gente vai fazer esse movimento da parte emocional, né? A próxima regulação é a regulação interoceptiva, ou seja, quais sinais o meu corpo dá quando eu não estou bem. Então, é jogar luz nos sinais, é como aquela dorzinha leve de dente. Como que você identifica a dorzinha leve? Para que aí sim você consiga fazer a intervenção adequada. Né? É não ignorar o corpo, porque o nosso corpo, caramba, ele mostra, ele joga tudo para nós. Ele é um grande amigo, desde que ele seja ouvido. Né? Então, aprender a identificar os sinais, a se reconectar com o seu corpo, a não viver somente na mente, mas viver de maneira integrativa com a tua experiência. Então, basicamente, a gente vai trabalhar os cinco sentidos dentro do contexto do sofrimento, dentro do contexto específico da queixa principal do paciente. A próxima regulação é a regulação nutricional. Eu, como psicólogo, não posso atuar no campo da nutrição. Tanto que no meu projeto da minha clínica, chamada Aurora do Caminhante, nós temos essa visão e eu trago para o tratamento um nutricionista habilitado para que ele cuide da sua fisiologia. Então, às vezes, o que o paciente fala sobre um sintoma deprimido, uma tristeza persistente, uma falta de energia, às vezes a causa principal não é nem cognitiva, tá? Às vezes ela é nutricional. Se você fizer um hemograma, provavelmente vai ter muitos índices conhecidos que vão estar baixos. Vitamina D, vitamina B12, ferro, ferritina, T3 e T4, TGO, TGP, enfim, vai ter vários índices ali que causam uma pseudo-depressão, geram um pseudo-sintoma psicológico, mas na verdade é nutricional. Então, a pessoa precisa melhorar a alimentação, ela precisa voltar a se exercitar, ela precisa voltar a regular o seu sono e ela também precisa voltar a suplementar o teu corpo. Hoje nós vivemos dentro dos escritórios, nós não tomamos sol direito, a gente não se alimenta, a gente vive à base de junk foods, só alimentos gordurosos, nós não comemos mais frutas, nós não comemos mais verduras. Isso vai cobrar um preço e o preço que vem. A porta, a carinha dele, a porta de entrada é a parte emocional. Mas aí a gente faz essa regulação nutricional. A próxima seria a regulação autonômica. Ou seja, esse sistema do estresse que eu comentei, que compartilha, né, o mesmo eixo, que é o eixo SAM e o eixo HPA, né, que seriam os eixos que vão produzir adrenalina, os hormônios do estresse, né, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esse sistema, ele é ativado quando a pessoa percebe uma ameaça. E aí entra na parte cognitiva. Você vê que é tudo integrado, né? Então, quando você percebe uma ameaça, o teu corpo ele precisa reagir para sobreviver àquela ameaça, né? Então, a pessoa que não consegue restaurar esse sistema, que é justamente, de maneira específica, o sistema nervoso autônomo, simpático, quando a pessoa não consegue ajustar a ativação da amígdala cerebral, do hipocampo, do córtex pré-frontal, sendo mais trazendo a neurociência aqui para a nossa conversa, quando ele não entende quais ações no dia ele precisa fazer para restaurar esse sistema, para ter uma maior energia de adaptação, para que ele consiga diminuir a sua carga alostática, ou seja, a carga de acúmulo de estresse, ele está perdido. É uma bomba relógio. E com elementos assim, muito bem selecionados, com intervenções muito bem certeiras, que não é nada de outro mundo, mas a gente, pela configuração e pela intervenção, a gente consegue gerar bons resultados. O sistema é restaurado, a pessoa começa a ter uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila, apesar dos desafios da vida. Então, note que são regulações, né, que consideram o todo do paciente. E, por fim, a regulação sensorial. E aí nós vamos falar de ambiente e também dos cinco órgãos dos sentidos. Existem muitas intervenções, e aqui eu bebo muito, né, do que há das terapias holísticas, do qual eu vim, né, eu vim desse mundo, eu fui terapeuta holística durante alguns anos, e tem muita coisa bacana que, assim, não vai resolver somente ele, mas vai ser um lembrete, vai gerar um conforto, um bem-estar que, puxa, pode ser a cereja do bolo. O ambiente pode, você pode usar, por exemplo, da aromaterapia, você pode usar de óleos essenciais, da estratégia das luzes amarelas, você pode utilizar perfumes, você pode utilizar tecidos, experiência tátil, auditiva, os sons. Puxa, aqui é um mundo à parte. Então, também há necessidade de fazer uma regulação sensorial. Às vezes, a pessoa ela trabalha num ambiente super poluído, visualmente, auditivamente, que gera um estresse. Ninguém gosta de trabalhar do lado de uma máquina barulhenta ou num bairro barulhento, e às vezes a gente precisa criar estratégias para também regular isso. Então, veja que ao iniciar um tratamento completo, integrativo, com essas sete regulações, o paciente ele consegue transformar a tua experiência de vida por um procedimento que restaura o sistema do estresse. Esse é o verdadeiro objetivo de uma terapia fundamentada em evidências para conseguir tirar o paciente daquele poço do esgotamento e trazê-lo para uma realidade no qual ele concilia o sofrimento e a tua sensação de paz. Porque, como eu disse, não fazem parte do mesmo caminho, da mesma via. Elas andam paralelamente, né? Então, note, quando a pessoa consegue, ela consegue separar o que acontece dentro dela e aquilo que acontece fora. Ela consegue separar o que é dela do que é de outras pessoas, ela consegue ter um maior equilíbrio emocional, ela consegue escolher quando sair do piloto automático, ela consegue fazer intervenções para melhorar o sono, a energia volta